Hora de falar de dinheiro. Hoje é segunda-feira, né? Temos o nosso quadro Na Ponta do Lápis e já estamos na linha com Júlia Mendonça. Boa tarde para você, Júlia.
Boa tarde, Stephanie. Tudo bom?
Tudo certo. Tá aqui com o Leonardo Cassano hoje e a gente falou no início do programa um pouquinho sobre inflação e investimentos. Mas o que, que significa perder para a inflação, né? Muita gente fala isso, né? Aí parece um grande entendedor de finanças e às vezes a gente fica boiando, né, quando a pessoa fala isso.
Boa. É o seguinte, a gente tem R$100 hoje e guarda ele em casa, digamos assim. Se a gente pegar esse R$100 e deixar ele em casa, daqui um ano pegar esse dinheiro de volta e for lá no mercado, o nosso dinheiro já não vai mais comprar as mesmas coisas. Tá me ouvindo?
Agora estamos. Agora tá melhor.
Ai, gente. Desculpa. Eu moro em Curitiba e aqui nunca chove. Então, quando chove, é um caos.
Aqui tá chovendo também, então a gente tá com essa conexão igual aqui, ó, chuva com chuva.
Ai, que ruim. Bom, a inflação é a seguinte, você guarda o dinheiro, por exemplo, você deixou o dinheiro em casa num cofre, tá? Aí você tem lá R$100 e você conseguiria comprar, gente, valores assim fictícios, tá? Por
certo.
Favor. Você conseguiria comprar 5 litros de leite e 5 sacos de açúcar. Depois de um ano, você volta no mercado com os mesmos R$100 e você vai conseguir comprar 3 litros de leite, e vai conseguir comprar, sei lá, 2 sacos de açúcar, 4 sacos de açúcar, mas você não compra mais o que você comprava antes. Ou seja, o valor foi reajustado das compras, das coisas, menos o seu valor. Ou seja, a sua nota de R$100 hoje já não vai comprar a mesma coisa ano que vem. Ou no caso que você tem hoje, se você não reajustar pela inflação, não consegue comprar o que comprava antes. Um exemplo clássico, gente, é o Kinder Ovo. Aquele chocolatinho lá que custava, não faço ideia quanto custava, mas era barato.
Na minha época era R$1.
Uhum. Exato. Hoje, se duvidar, você encontra em vários lugares por R$10. Então, se tu guardasse R$1 há anos atrás, trouxesse para hoje para comprar um Kinder Ovo, eles iam falar que nem a surpresa tu pegava.
Nem aquela embalagenzinha de alumínio que vem e tu não paga.
Não paga.
Não.
Ô, Júlia, agora, é por isso que o pessoal fala que a poupança atualmente ela está perdendo da inflação. Quando você coloca R$1.000 na poupança, daqui a um ano vai dar 1.010, sei lá, 1.005, 1.020, e aí esses 1.020 você perdeu da inflação, ou seja, as coisas ficaram mais caras do que aquilo que você recebeu, foi remunerado pelos juros, é isso?
Exatamente isso. Você está praticamente pagando para deixar seu dinheiro parado.
Agora, por conta da taxa de juros está cada vez menor aqui no Brasil, né? Taxas historicamente as mais baixas da história mesmo, né? Do Brasil, muitas pessoas estão investindo, né, em coisas mais arriscadas. E aí, esse ano, como muita gente acabou investindo em renda variável, né, ou seja, aquela que varia, como o próprio nome fala, de acordo com o mercado, muita gente perdeu. Como é que tem um meio termo para isso?
Boa, tem sim. Bom, primeiramente a gente tem que entender que na renda fixa é o que é, não tem muito o que inventar. Então eu sei que algumas pessoas fazem aquela brincadeirinha e chamam assim de perda fixa, que você perde dinheiro, mas tem investimento lá que é dedicado para cada objetivo. Então, por exemplo, CDB, Selic, é para curto prazo. Então não tem outro investimento melhor do que esse para curto prazo e ele é ótimo. Às vezes vai perder. Então, pode ser que perca, mas é o que é, não tem muito o que inventar para curto prazo, entende? É meio que aceitar que você vai ter que deixar esse valor ali, mas que com o passar do tempo, geralmente acaba ganhando um pouquinho acima da inflação. Agora, que a gente está num período completamente caótico, realmente não está muito bom, mas isso não é motivo para você tirar dinheiro de lá. O que você tem que fazer é sempre procurar investimentos que vão fazer esse contrapeso, né? Então, ir para renda variável, por exemplo, investir lá em ações, em fundos imobiliários, que ao longo do tempo, né, na linha assim, histórica dos investimentos, tende a crescer mais que a inflação, tá? Não tem como bater na pedra, falar, não, com certeza vai ser muito mais, mas geralmente rende bem mais que a inflação. E na renda fixa ainda, a gente tem o Tesouro IPCA. Se você manter até o vencimento dele, você consegue ter a inflação, que é a própria IPCA, e vai ganhar um pouquinho acima disso. Então, o que tem que ser feito é entender os objetivos que você tem, às vezes aceitar, né, algumas coisas que não são tão boas assim, e diversificar o resto.
E tem como a gente se prevenir para o futuro, Júlia?
É, tem. Por exemplo, esse IPCA na renda fixa, você consegue pensar na sua aposentadoria voltando os seus investimentos para ele. Então, por exemplo, você quer se aposentar daqui 10 anos, você procura um título. Bom, a gente não vai ter 10 anos, a gente está em 2020, a gente tem 2035, por exemplo, e você vai garantir seu valor lá que vai render a inflação mais um tanto. Aí vai para a renda variável também, né, que costuma performar ao longo do prazo acima da inflação. Então, o que a gente tem que fazer é realmente diversificar, principalmente para o longo prazo, porque no curto prazo, tudo pode acontecer. Então, não tem como falar, vou fazer uma estratégia aqui muito louca, que vai, uau, não vou perder. Não tem como. Curto prazo é assim, uma montanha-russa muito doida, que tudo pode acontecer.
A gente está conversando com a Júlia Mendonça, no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Júlia, pegando um gancho um pouquinho daquilo que você falou, né, do curto prazo, mas já falando de 2021, né, o que a gente pode esperar para o ano que vem é a pergunta, mas no sentido de que temos a vacina para chegar, né? A vacina chegando é uma coisa importante para quem está investindo em renda variável, porque ela tende a subir, ou seja, as pessoas, o mercado tende a ficar mais calmo nesse ponto, mas se isso der um problema na vacina, se tiver reações e tal, a vacina é um dos pontos principais que as pessoas têm que ver em relação ao ano que vem?
Olha, sim e não. Eu explico. Renda variável é sempre, a gente tem que sempre olhar para longo prazo. O que vai acontecer com a vacina vai impactar muito também na renda fixa. Por quê? Provavelmente as coisas vão começar a estabilizar mais, é provável que a Selic suba um pouquinho, que a inflação, pode ser que não necessariamente no próximo ano, mas que ela vá dar mais diminuir, ela não vai ficar como ela já esteve, a gente espera, né, 10%, mas ela vai subir um pouco, mas a Selic tem tendência de aumentar, então acaba sendo um pouquinho mais atrativo ir para a renda fixa. Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas é bem possível que a Selic suba um pouco. Para curto, na verdade vai ser curtíssimo prazo olhando para a vacina, vai ser interessante sim para a Bolsa. Mas quando a gente olha para a Bolsa, a gente tem que sempre ver movimentos de longuíssimo prazo, sabe? 10 anos para mais. Porque, como eu disse, no curto prazo é isso. Um dia a vacina deu certo, a Bolsa estoura, bomba, todo mundo compra. No outro, aconteceu alguma coisa, alguém espirrou do outro lado do mundo. E eu sempre dei esse exemplo. Eu sempre falei esse exemplo, eu tenho que mudar esse exemplo. Uma borboleta vai ser vazada do outro lado do mundo e muda tudo aqui de novo. Então, é esse que é o complicado, sabe, da bolsa, assim, esperando, projetando coisas muito pontuais. Então, para curtíssimo prazo, pode sim afetar bastante, mas eu realmente acredito que a Selic, dando uma subidinha de novo, já começa a atrair um pouco mais dos olhares ali para a renda fixa, porque tem muita gente virando a cara para a coitada da renda fixa agora.
3:49, a gente está conversando com a Júlia Mendonça. Júlia, ainda falando de pandemia, né, que é uma coisa que mexeu muito com os mercados esse ano, né, mas nem, sem falar em curto prazo, mas de alguma forma a pandemia durante o ano inteiro, né, que seria vai ao médio prazo, vai no próximo ano, né, onde ainda estará ainda bastante em voga esse assunto, ainda com indefinições a respeito de segunda onda, terceira onda, eficácia e tudo mais, isso tende a impactar bastante o investidor, ele deve voltar a ficar mais conservador do que ele estava, porque esse ano, né, o ano passado, no comecinho desse ano, os investidores começaram a ficar um pouco mais, em um modo um pouco mais arrojado por conta das baixas remunerações. Agora, você acha que as pessoas tendem a ficar um pouco mais conservadoras?
Olha, é difícil dizer, porque quando eu acho que sim, as pessoas vão no nosso contrário. Tem gente que começou a investir esse ano porque começou a ouvir muito falar de bolsa e foi com tudo para lá. Então, nunca nem teve reserva de emergência, investiu 100% lá em ações e FIIs, mesmo sem entender nada de fundamento. Eu acredito que as pessoas vão começar, sim, a estudar um pouco mais de fundamentos, a olhar mais para onde elas estão investindo de verdade. Mas abala demais, né? Porque, por exemplo, agora o nosso dólar está absurdamente alto. Então, o que acontece? As empresas que antes importavam, acaba que elas sofrem demais. Ou empresas que são extremamente dolarizadas, como companhias aéreas, que elas têm que pegar todas as peças, tudo isso é em dólar, manutenção, tudo é em dólar, combustível também, acaba ficando extremamente pesado. Então, acaba que não é tão legal nesse momento, assim, para quem investe em companhia aérea e tal, não vai conseguir ver um retorno disso. Mas para quem é exportador, né, empresas exportadoras ou empresas de energia, empresas que já tinham contratos fechados, contratos grandes, cresceram absurdamente. Tiveram ações esse ano que cresceram 300, 400% só nesse ano. Então, eu sempre tenho que procurar o fundamento para saber onde você está querendo investir e qual é o seu objetivo, a curto prazo ou longo, né?
Uhum. E a gente tem aqui pergunta de ouvinte chegando, eu não consegui identificar, deixa eu ver o nome.
Maurício.
Maurício Moura?
Moura, isso.
Maurício Moura mandou mensagem perguntando qual o valor mínimo para se investir na Selic e como investir.
Boa! A Selic, eu não vou dizer que eu tenho cabeça, porque varia um pouco. Mentira, estou abrindo agora já. Assim, ó, não estou sabendo, na frente de vocês. Ó, Selic hoje está 106,64, porque varia um pouco esse valor, sabe? Às vezes 64, às vezes 106,50, mas hoje está 106,64. Basta você ter uma conta em uma corretora. Qualquer corretora hoje é taxa zero, não cobram nada para você investir em tesouro direto, tá? E vários bancos, inclusive, já estão dando essa possibilidade. Basta você ir lá e sempre tem que ser múltiplo de 106,64 no caso de hoje. Então, não dá para você comprar, por exemplo, 150, ou é 106, ou é 212, e assim por diante. Facílimo, é um investimento maravilhoso para curto prazo. As pessoas têm birra? Tem. Mas, como eu disse, tem birra hoje porque tem baixa. Daí, amanhã, dá uma subida, todo mundo diz que amava a Selic, sabe? E tá, eu comprava sempre. E assim que é a nossa experiência com a renda fixa aqui no Brasil. Então, muito bom, feliz que o Maurício está interessado em ir para a renda fixa, que é um ótimo começo.
Ó, Marília, tem uma outra pergunta aqui, Júlia. A gente está conversando com a Júlia Mendonça. Quem tiver pergunta, pode mandar para a gente. 10 mil reais, o que, que você recomenda investimento em 10 mil reais? Varia muito, né, Júlia, do que a pessoa quer e tudo mais, mas se você tivesse 10 mil reais, o que, que você faria?
Exato. Não tem como dizer o que eu faria, porque depende muito do conhecimento da pessoa. Geralmente, quando a pessoa pergunta o que eu faria, é porque a pessoa está começando a investir. Então, para quem está começando, se considerando que você já tem essa reserva de emergência, se não tem essa reserva, começa ali. Eu, Júlia, faria o quê? Colocaria 70% voltado para o longo prazo e uns 30% para o curto prazo. Por quê? Porque eu pretendo viver muito mais no meu futuro do que no hoje, né? Então, por isso, eu já estou pensando lá no meu, na minha aposentadoria, já estou pensando na minha casa, que eu quero comprar daqui a 10 anos, em dar uma parada de trabalhar daqui a 15 anos. Então, sempre que você não tem muitos objetivos, pense em você no futuro e tenta focar para isso, tá? Você pode, aí, investimentos de longo prazo, a gente tem na renda fixa, como eu falei, a gente tem Selic com vários, várias datas, a gente tem renda variável com ações, FIIs, claro, tem que estudar bastante. E daí, curto prazo, é coisas assim, por exemplo, ah, eu quero comprar um carro daqui 6 meses, quero trocar de telefone, quero fazer uma viagem daqui 1 ano. Aí a gente tem Selic, tem CDB, tem vários outros aí de curto prazo. E curto prazo, lembrando, é sempre renda fixa, tá?
Tá certo, então. Nosso ouvinte que tiver dúvidas, pode entrar em contato com você pelo Instagram. Qual que é o seu usuário, Júlia?
Isso mesmo, é @ajulia, bem fácil. Fala lá que você me ouviu na CBN, que tá sendo bem legal. O pessoal tá vindo em peso, tô gostando, me chama que eu vou dar uma atenção para vocês aí.
A Júlia participa aqui do Estúdio CBN toda segunda-feira, então se você quiser guardar a sua dúvida para a semana que vem, pode também. Ou então entra lá no @ajulia no Instagram e manda a sua pergunta para ela. Muito obrigada, Júlia. Até semana que vem. Boa semana para você.
Obrigado, igualmente. Até.
Obrigado, Júlia.